Quem sabe, quem lembra, né, de alguns dias atrás, a gente já veio aqui em outras oportunidades, né, falando dessa questão da situação rodoviária, né, a questão do edital, do nosso, que a gente solicitou para o DAER, solicitou para a Giergs, né, fomos até Porto Alegre. Então, eu acho que agora, quem realmente faz um trabalho de acompanhamento, como nós temos feito na nossa bancada do PTB, é dessa forma que nós estamos trazendo, em primeira mão, né, Paulo? Porque para a comunidade saber e aquelas pessoas que estão interessadas em participar também possam participar aí da questão do edital da concessão da rodoviária de Lagoa Vermelha.
A abertura, a novidade é exatamente essa abertura do processo, né?
Isso, é a abertura do processo. Veja bem que quando nós estivemos em Porto Alegre, ele foi destacado que teria um tempo aí para fazer a publicação desse edital. Nós estivemos sempre acompanhando isso, né? Através do DAER, às vezes ligando para lá, né? Fazendo contato com a própria Jergs para saber onde é que estava. Depois, através do gabinete do nosso deputado Dirceu Franciscon, também sempre acompanhando. E semana passada o gabinete nos comunicou que estava já para ser publicado e o pessoal da Secretaria dos Transportes do Estado nos comunicou que tinha publicado já há alguns dias aí. Então, saiu a publicação na última semana, onde agora no dia 16 de outubro de 2019, 16 de outubro, vai ter o edital, vai estar recebendo então o edital da concorrência aí para a concessão da rodoviária. Olha, se alguma pessoa perguntar, ah, Bruno, tu quer que saia da rodoviária onde está, no centro, alguma coisa? Não, não é dessa forma. O que a gente está dando a publicidade é aqui, né, Paulo? É para aquelas pessoas, depende de uma empresa, de repente, o próprio, as pessoas que estão fazendo naquele local que ainda não tem ninguém vendendo passagem, aí tem uma sala de espera aí que possivelmente vai ser colocada à disposição para isso, mas que agora está aberta a questão do edital. Que essa é a parte legal, onde vai ser feita uma concessão para os próximos 25 anos, né? A concessão da rodoviária de Lagoa Vermelha.
Para não ficar aquela insegurança, vai ficar até quando aqui e tal, né? E para melhorar a estrutura, porque quem se habilitar a fazer parte desse projeto e eventualmente vier a vencer essa licitação, vai ter que dar as melhores condições, um lugar um pouquinho maior, com um local para ficar bem acomodado, né? Fugir do frio, do calor, né, Braulio?
É, com certeza, porque hoje nós temos o ponto de embarque e desembarque, podemos dizer assim, no centro da cidade, que está a população ficou melhor ali, mas nós não temos um espaço que as pessoas possam estar sentadas, as pessoas aguardando, né, dignamente, como merecem.
Ainda é provisório,
É
né?
provisório e tal, então as pessoas acabam aguardando na calçada, né, Paulo? Então isso tem que deixar bem claro. Então
Chega com criança, tem
acho que com
pessoa
criança, pessoa
idosa,
idosa e
não
tal,
tem
isso
lugar para
a gente passa
sentar.
ali, a gente tem acompanhado, a gente vai ali, conversa com os taxistas, né? Nada impede, quem sabe seja ali também. Então, mas a pessoa que vai ser a empresa, pessoa jurídica, que eu digo, ele vai ter essa segurança jurídica aí para dizer que realmente ele tem essa concessão. Então, você que está nos escutando e tem interesse, quer participar, pode que se quiser, pode nos procurar lá na nossa bancada, na Câmara de Vereadores, bancada do PTB, no gabinete do vereador Braulio Guedes, que nós daremos mais informações. Nós temos o número do processo, né, onde vai informar, ensinar como é que procura todos esses dados aí, e aí vai o que vai ser oferecido, o que tu tem que oferecer lá no dia da abertura do edital, que é o edital público, né, onde é um chamamento público e onde ele vai ter alguns requisitos, né? Ele coloca lá algumas coisas, um local, se ele é mais afastado do centro, quanto a pontuação que tem, os requisitos, se tem um local com ar-condicionado, não tem. Toda uma questão técnica aí que o próprio Estado oferece. Então,
Para
fica essa.
facilitar a população.
Para facilitar, com certeza.
É um lugar onde todos possam ficar muito bem acomodados. E a audiência pública com a RGE referente àquele valor alto das contas de energia elétrica, alguma novidade nesse sentido, Braulio?
Olha, nós fizemos o protocolo semana passada na Câmara de Vereadores, né? Agora se tornou oficial, né? Então passou já pela Câmara, os demais vereadores aprovaram também. E agora estamos aguardando aí, já fizemos um contato com o RGE, através da Secretaria da Câmara, fez um contato, possivelmente agora no mês de setembro aí, teremos essa audiência pública, né? Nós estamos só aguardando aí a definição da data, mas se Deus quiser, der tudo certo, vai ser ainda no mês de setembro para a gente conversar. A gente viu que depois daquele dia que nós conversamos por telefone, né, Paulo? E o Rudi entrevistava alguns moradores aqui da comunidade, foi assim, quase que unânime. No município inteiro teve pessoas aí que nos ligaram, nos procuraram. O mês de agosto, principalmente, foi um mês assim que estourou, né, as contas de todo mundo, né? Pessoas aí que gastavam um valor, extrapolou, né, e com as mesmas casas humildes aí que não teriam tantos gastos, né, equipamentos para aumentar o consumo.
Extrapolou.
Então agora estamos aí aguardando para a gente conversar, para saber o que, que realmente para a RGE explicar, né? Nós até fizemos a solicitação na Câmara que também possa o Ministério Público também nos acompanhar nessa audiência pública aí, e para que alguma coisa possa ser dado ouvido aí para a nossa comunidade de Lagoa Vermelha.
Bom, mas realmente as providências estão sendo pelo menos encaminhadas. E o ginásio e o muro do Colégio Estadual, Braulio, o que você tem para nos dizer desses dois assuntos?
Olha, nós estamos aí aproveitando também esse nosso mandato aí, Paulo, para assim, auxiliar a nossa comunidade também na área da educação, né? Nós estivemos lá no gabinete do deputado Dirceu Franciscon e estamos contando com ele para nos auxiliar. Nós já encaminhamos um pedido aí de uma viatura para a SUSEP, a qual estamos aguardando uma resposta aí, quem sabe não está descartado ainda, ele está cobrando, né? Houve uma proposta positiva aí, através do secretário, e o deputado está cobrando. E encaminhamos também para ele a questão do ginásio, do colégio. O próprio muro, nós fomos lá conversando, pedindo autorização para a direção, para a presidente do CPM, né? Para que nós possamos auxiliar, né? A gente sabe que todo o local tem alguém que comanda lá, tem a diretora, tem o CPM, aí toda a equipe da direção, e nós nos colocamos à disposição. E a diretora, a professora Magda e a professora Sandra do CPM, nos deram essa oportunidade de colaborar com o Colégio Estadual. O Colégio Estadual é um dos colégios, um dos mais antigos da nossa cidade, né? Onde tem um ginásio que está bastante deteriorado, né, Paulo? Então a gente fez um levantamento lá de bastante, com fotos, vamos dizer assim, um dossiê, e encaminhamos para o Estado aí e esperamos aí, futuramente conseguir essas melhorias. E o muro lá da escola já é uma licitação desde 2017, estamos acompanhando, estamos atrás da empresa. A empresa, inclusive, a terceira colocada é da tua cidade, ali de a tua cidade anterior, que agora é a tua cidade,
com
que
certeza.
Nós te consideramos aqui de Lagoa Vermelha, né? Mas de Vacaria, né, Paulo? Então, a empresa está. Estamos aguardando que a empresa, que foi a terceira colocada numa licitação de 2017 ainda, possa vir fazer essa obra aí que está o muro caindo ali do lado na chegada da escola ali, para umas melhorias ali para o Colégio Estadual que estão merecidas. Foi um projeto aí que a gente, o ano passado, a professora Luísa Helena, que trabalhava lá, fez com os alunos, se não me engano, da oitava série, e nos procurou, encaminhou algumas demandas. Os próprios alunos falaram como eles estavam vendo a escola, né? Então, se não me engano, a professora Luísa Helena e a Simone também, se não me falha a memória, encaminharam para nós, e nós fomos lá, conversamos com os alunos, e estamos agora dando andamento aí, apesar que a professora Luísa Helena não está lá, mas que a gente ficou essa semente plantada aí, que a gente está tentando auxiliar a escola com o nosso mandato.
É uma lástima lá, o ginásio poderia ser muito mais utilizado, está até perigoso, se for ver bem a fundo, né? Parquê levantando, infiltração, e realmente é rede, né?
A gente olhando lá, assim, eu que fui aluno lá, meu filho estudou lá, minha filha está estudando lá, eu já estava há tempo já querendo entrar nessa luta aí, né? Como falava desde o ano passado aí, com a professora Luísa Helena aí, que nos procurou. Então, fomos lá, né, conversamos e vamos lutar, né? Porque não pode deixar que o ginásio daquela forma fique daquele estado que está, né, Paulo? Porque é uma bela estrutura que depois que você deixar cair não vai conseguir levantar mais.
Não vai mais.
Então hoje nós temos que dar manutenção aí e fazer que a comunidade olhe. A gente tem muitos ex-alunos aí bem que passaram por lá e estão bem posicionados na nossa sociedade, quem sabe poderiam até auxiliar dessa forma aí, para dar um olhar diferente para o nosso colégio estadual.
Tomara que sim. Bom, Braulio, viatura da SUSEP, como é que está essa situação?
É, eu tinha falado antes, né, Paulo, estamos aguardando então essa decisão aí da SUSEP, lá do secretário de assuntos penitenciários, né, que agora tem uma secretaria diretamente ligada à SUSEP, né, o qual nós encaminhamos pedido para o deputado Dirceu Franciscon. Agora esperamos aí que, quem sabe, quando tivermos a inauguração do vídeo monitoramento, que vai ser o dia 25 de setembro, quem sabe quando vim, porque é aguardada a vinda do vice-governador, que também é secretário de segurança, possa trazer algumas novidades e alguns encaminhamentos aqui para a Lagoa Vermelha. E quem sabe aí, nessa aí, nós também possamos aí ter notícia referente à SUSEP.
E essa questão da antena da Vivo aí na estância, Braulio, essa também é uma peleia, né?
É, nós tivemos lá, Paulo, a comunidade da estância, tivemos em Porto Alegre, na direção geral da Vivo, no escritório, onde a comunidade acha que tem uma antena lá que era da Vivo, né? Fomos lá, fizemos esse contato, e a Vivo não reconhece como uma antena dela que hoje está lá. E aí o que aconteceu? Agora nós fomos lá para lá na estância, semana passada, fizemos todos um encaminhamento, conforme a Vivo nos solicitou, pegando todas as coordenadas geográficas, onde está localizada essa antena, e estamos encaminhando esse um ofício, já foi encaminhado através da Câmara, para a Vivo, para que se posicione, e também para a Anatel, né, para saber de quem é aquela antena. A Vivo nos, a supervisão da Vivo nos informou aquele dia que ela tem algumas empresas, né, que elas constroem uma antena e depois disponibilizam para várias empresas.
Fazem, né, a locação.
Fazem a locação. Então nós vamos descobrir de quem que é aquela antena, quem que a construiu e tal, e se pode ser, quem sabe, aí locada pela Vivo ou para alguma outra empresa de telefonia celular, para que a comunidade tenha esse alcance aí melhor, né, porque...
Então, pra não ficar inútil lá.
Não, né? Ficar inútil, né? Então, tinha aquela lenda, né, daquela antena que estava lá, a comunidade nos procurou, nos pediu, e nós aí, como temos dado bastante atenção para aquela localidade, há poucos dias também acompanhamos a presidente da Associação de Moradores, a presidente Sayonara, até a secretaria de Educação, solicitando uma escola de educação infantil, né? Então também fizemos esse encaminhamento lá para o pessoal da estância. A gente vê que na própria chegada da estância tem bastante buracos na via lá, então fizemos alguns encaminhamentos, tem dado uma atenção especial ali para aquela comunidade, e também aí essa da antena veio através de diversos moradores. Depois que a gente divulgou essa questão da nossa, né, visita em Porto Alegre, vários outros moradores nos procuraram e estão ansiosos para ter uma resposta aí.
Bom, Braulio, e sobre um outro assunto, o projeto aí das ruas do loteamento Vivendas das Oliveiras.
É, eu até tinha Vivenda das Araucárias. Das Araucárias, até, isso. Tá. São ali o projeto que na entrada do bairro Oliveira, ali, né, logo acima, onde a City Empreendimentos está construindo, né? Então hoje nós temos a votação aí tem o nome de 8 ruas, né? Que é uma função do próprio vereador, a nomenclatura das ruas aí, onde serão votados aí com vários moradores aqui da nossa, uma homenagem que a gente pode fazer às famílias aí, de diversas pessoas que aqui por aqui passaram e deixaram o seu legado, né? Então, hoje teremos a votação, são 8 ruas, são num total de 13, onde nós estaremos votando. Então, fica o convite para aquelas famílias aí que a gente procurou há poucos dias aí para pedir autorização e pedir o histórico dos seus familiares, que hoje teremos a votação a partir das 18h30 na Câmara de Vereadores.
É, são assuntos aí bastante relevantes e que certamente vão estar repercutindo aí de todas as maneiras, né, Braulio?
Isso, com certeza. A gente agradece, né, Paulo, o apoio que a rádio sempre nos dá para divulgar o nosso trabalho e também para a comunidade como um todo, né, dizer que nosso gabinete continua de portas abertas, a gente sempre recebendo sugestões para encaminhamento. Então, alguém tem uma sugestão aí, nós semana passada encaminhamos aí sugestão dos colegas aí da própria Polícia Militar, que fizeram os concursos para que seja feita uma manta asfáltica, né, em volta lá do campo do Dom Castelano, para o pessoal fazer a prática de atletismo, né, e caminhadas e tal, e outros assuntos aí que nos próximos dias estaremos divulgando, que vem através da comunidade e que a gente sempre procura aí divulgar aí e dividir com essas pessoas que contribuem para o nosso mandato.
Obrigado e bom trabalho lá, Braulio.
Obrigado aí, agradeço mais uma vez, uma boa semana a todos aí. Que...